Seja muito bem-vindo à Igreja Red, que alegria tê-los aqui nessa tarde. Nós hoje continuamos a nossa série de mensagens chamada Os Sete Passos da Cruz, uma jornada de transformação. Essa é a nossa série de Páscoa, e a Páscoa para nós que somos cristãos é um momento muito importante. É a Copa do Mundo dos cristãos. Por isso também tantas pessoas, tantos curiosos, eles se aproximam da igreja nesse momento, porque existe uma certa confusão na cabeça de muitas pessoas. Elas imaginam, elas acreditam que é necessário ir à igreja para garantir a salvação, ou garantir o favor de Deus, ou garantir a sua presença lá no céu. E sabe, essa é uma grande confusão, mas esse período da Páscoa é o período onde curiosos se aproximam da igreja porque estão buscando a Deus e querem saber mais de Deus. E se você é uma dessas pessoas que está aqui, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Meu maior desejo é que através dessa série você possa ter algumas das suas dúvidas esclarecidas e você possa ter uma fé mais consistente, verdadeiramente fundamentada na verdade da palavra de Deus. E o que nós vamos falar hoje aqui é exatamente sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre salvação. E nós vamos tratar sobre algumas dessas confusões que nós temos na nossa mente, ideias erradas que permeiam o senso comum no nosso mundo e na nossa sociedade atual. E nessa série de Páscoa, nós estamos olhando especificamente para um momento da crucificação. Quando Jesus Cristo foi crucificado. E ali ele passou por um momento de muita agonia, foram 6 horas mais ou menos que ele esteve pendurado no madeiro, 6 horas difíceis, 6 horas cansativas, desgastantes, extremamente dolorosas, angustiantes. Esse dia começou muito antes, na verdade, na noite anterior, depois do jantar com seus discípulos. Jesus foi traído por Judas, foi levado por soldados romanos para passar por uma série de julgamentos na presença dos líderes religiosos judeus que manipularam as informações para levar Jesus diante do governador Pilatos. Afinal de contas, os judeus não tinham direito de exercer a pena capital e eles queriam dar um jeito de acabar com Jesus, matar Jesus. Então eles empurraram Jesus para Pilatos. Pilatos também tentou empurrar adiante, tentou se esquivar dessa condenação, porque ele via que Jesus não havia cometido nenhum crime, não havia nenhum mal nele, isso estava claro para todos. Inclusive, a mulher de Pilatos havia tido um sonho durante a noite, e ela enviou um bilhete para Pilatos, está na Bíblia, em que ela disse: não se meta com esse homem. E Pilatos, então, ele lava suas mãos, mas ele acaba sendo pressionado, né, pela multidão que quer a morte de Jesus. O povo grita: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, então, que tinha o rabo preso por algumas situações do seu passado, ele não queria gerar um novo constrangimento, nem queria manchar o seu currículo e a sua carreira diante do Estado Romano, diante do Império Romano. Ele decidiu fazer a vontade do povo, então ele lavou as mãos e disse: olha, a culpa não é minha, é o que vocês querem. Então Jesus Cristo foi condenado à morte, à pena capital, por crucificação. A crucificação era o pior tipo de morte para um ser humano. Era uma condenação para os piores homens, para pessoas extremamente más. Então Jesus vai ser crucificado, vai ser morto como um homem malfeitor, como um ladrão, como um assassino. Assim que ele é condenado, os soldados romanos começam a zombar dele e açoitar ele, espancar ele. Só ali muitos prisioneiros já morriam. Depois de ensanguentado pelos açoites e espancado, Jesus é forçado a carregar a própria cruz. Ele está carregando uma coroa de espinhos, já lembre. E ele carrega a sua cruz com a ajuda de um homem até o monte da montanha do Gólgota, a montanha da caveira, a montanha da morte. E ali Jesus, ele é crucificado, ali ele é preso ao madeiro, eles colocam cravos em seus braços, em suas pernas, e aquela cruz ela é levantada e Jesus fica pendurado através daqueles cravos e com muita dificuldade de respirar, que dirá de falar. E nessas 6 horas de muita agonia, de sede, de sofrimento, de dor profunda, Jesus declara 7 frases breves. Frases que são muito importantes para nós conhecermos a Deus. E essa série, ela é sobre essas 7 frases, que são as frases finais de Jesus antes da sua morte. Não são as últimas frases de Jesus, porque depois de ressuscitar ele disse mais coisas, mas são as frases finais diante da sua morte. E o que nós temos descoberto, aprendido, é que as frases finais são o começo de uma nova vida, uma nova história para nós. Essas frases finais, elas são como uma jornada espiritual, marcos na nossa jornada espiritual para conhecer a Deus e se tornar como Ele, ser transformado por Ele. Na semana passada, nós descobrimos que a primeira frase de Jesus foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Os judeus acreditavam que estavam crucificando um blasfemador que se dizia o próprio Deus. Os romanos acreditavam que estavam crucificando um criminoso, estavam fazendo um favor à humanidade. Porém, o que eles não sabiam é que, na verdade, eles estavam cometendo um crime contra o autor da vida, o Deus do universo. Por isso eles não sabiam o que faziam. Mas Jesus derrama sobre eles o perdão. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como disse o Tim Keller, nós somos salvos por um homem que morreu amando os seus inimigos. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador, aquele a quem nós seguimos. Nós somos seguidores de Jesus. E esse Jesus disse o seguinte, que a maior marca dos seus seguidores seria esse amor incondicional. Ele disse em João 15,35, nisso reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Jesus foi alguém que praticou aquilo que pregava. Jesus disse, amem seus inimigos. Jesus disse, perdoem aqueles que os perseguem. E Jesus na cruz está praticando aquilo que Ele nos ensinou e nos convidando também em nossas relações, nossas difíceis relações, a praticar também esse amor e perdão incondicional. Uau! Essa é a maior marca de um cristão. A maior marca de um cristão não é o seu conhecimento bíblico. O que diz se você é um verdadeiro ou um falso cristão não é teu conhecimento bíblico. Não é se sua fé está fundamentada apenas na palavra de Deus. Não é se você é uma pessoa que pratica os princípios bíblicos, não. O que diz se você é um verdadeiro ou um falso seguidor de Jesus é o amor. A maneira como você reage a essas situações, se você responde com amor ou com ódio, isso define se você é verdadeiramente um cristão. Alguém que defende os valores, os princípios, a moral cristã, mas não tem amor, não é cristão. Quem disse isso foi Paulo, não fui eu. 1 Coríntios 13:1 diz isso. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei apenas como um sino que retine. Se eu tiver todo o conhecimento, ainda que eu conheça todas as profecias a respeito do futuro, ainda que eu dê tudo que eu tenha, venda para os pobres, ainda que eu sacrifique o meu corpo, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ou seja, a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. É o que nós começamos a aprender na cruz, na primeira palavra da semana passada. Mas a segunda palavra, hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra de salvação. Jesus disse o seguinte, Lucas 23, 43, a segunda frase de Jesus na cruz. E Jesus lhes respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. É uma palavra de salvação. E hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto. Um assunto que a minha mensagem de hoje é uma mensagem muito simples, mas extremamente importante. Nós precisamos falar sobre isso e precisamos responder uma pergunta. A pergunta que eu gostaria de te convidar a responder hoje aqui é: quem vai para o céu? Quem vai para o céu? Todos nós temos opiniões. Todos nós nos agarramos muitas vezes às nossas boas obras, às coisas boas que nós fazemos para dizer: ah, olha, eu acredito que eu vou para o céu, eu acredito que pessoas boas vão para o céu. Esse é o senso comum, a maior parte de nós acredita que pessoas boas vão para o céu. Isso parece fazer sentido, isso parece que é realmente algo verdadeiro, pessoas boas. E inclusive nós nos consideramos pessoas boas, porque ainda que tenhamos deslizes, quando nós nos comparamos a outras pessoas mais ruins do que nós, nós costumamos dizer: é, eu não sou tão ruim assim, tá vendo? Eu até que sou uma boa pessoa. Então, além de considerarmos que as pessoas boas vão para o céu, nós nos consideramos geralmente boas pessoas. O problema com isso é que bom é relativo. Qual é o padrão de bom? O que define, qual é o critério para nós avaliarmos se somos bons ou se não somos bons? Pois hoje eu quero te dizer que há um critério para avaliar e para responder com clareza e absoluta certeza se somos ou se não somos. E nós precisamos nos aprofundar um pouco mais nessas questões, porque nós somos muito rasos. Essa é uma realidade. A eternidade é uma realidade da qual nenhum de nós pode escapar. Então nós precisamos falar a respeito disso, precisamos nos preparar para esse momento. Existe uma série chamada The Good Place, O Bom Lugar. Essa série é uma série cômica, engraçada, mas que traz reflexões interessantes. A pergunta principal dessa série é: o que significa ser uma pessoa boa? Porque a moça protagonista da série, ela era uma mulher egoísta e de caráter moral duvidoso, e ela vai parar no céu, no lugar bom. Segundo a série, existe um lugar bom e existe um lugar ruim, e ela vai parar no lugar bom por engano. E quando ela chega lá e descobre que foi parar lá por engano, ela não quer ser descoberta, então ela começa a fingir que ela é uma pessoa boa, e ela começa a aprender lá nesse lugar bom a ser uma pessoa boa. E aí a série levanta essa bola, questionando as pessoas que ali estão, de fato, se elas mereciam ou não mereciam estar ali, o que significa ser uma pessoa boa. Não é uma série cristã, ok? Então, você não precisa se fundamentar naquilo que vai assistir, se é que deve assistir essa série, mas ela levanta um debate, uma questão importante: o que significa ser uma pessoa boa? Será que o céu é um lugar para pessoas boas? Será que são as pessoas boas que viverão com Deus nesse lugar bom? Eu gostaria de hoje responder essa pergunta para você, porque existem muitas partes da Bíblia que nos ajudam a responder essa questão, inclusive Jesus, em alguns momentos, falou sobre isso. Mas eu gostaria de me concentrar nessa cena, nesse momento da crucificação, em que Jesus Cristo está ao lado, sendo crucificado ao lado de dois criminosos. E veja o que o texto bíblico diz sobre isso para que a gente possa responder essa pergunta. Lucas 23, versículos 35 a 38. A multidão observava e os líderes zombavam. Jesus enfrentou intensa zombaria durante todo o processo, antes e durante a crucificação. Eles diziam: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Então, um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Em outras palavras, o que esse ladrão está dizendo assim: se realmente você é o Cristo, então prova que você é o Cristo, sai daí, inclusive me livra também dessa condenação. Então, Esse ladrão, esses dois ladrões, eles representam duas mentalidades de fé, duas maneiras de enxergar a Deus. Um ladrão enxerga de uma maneira, a gente vai falar daqui a pouco. Outro ladrão enxerga de outra maneira. Muitas pessoas enxergam a Deus da maneira desse ladrão. Como assim? São pessoas que têm uma relação com Deus, que é uma relação de... Eu quero algo de Deus. Ou seja, Deus é um meio para um fim. Deus está a meu serviço. Então são pessoas que dizem o seguinte: Deus, se realmente você existe, então me dá isso. Então faz isso por mim. Então são pessoas que olham para Deus como um meio para um fim. Deus vive e existe para o serviço dele. São pessoas, por exemplo, que acreditam na teologia da prosperidade, tantas outras teologias do eu declaro, eu quero o que é meu, Deus me devolve o que é meu, Deus faz isso por mim. Se de fato você é Deus, então prova para mim e abençoa a minha vida. Não se trata de quem Deus é, trata-se a respeito de mim, e Deus tem que fazer aquilo que eu quero. É a teologia da Xuxa: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Agora, esse ladrão merecia essa condenação, e ele está mais ou menos, mais uma vez, querendo se esquivar daquilo que é a justiça. Esse homem passou a vida inteira se esquivando, fugindo, até que finalmente ele foi preso e está pagando preço pela sua condenação. E ele diz: Jesus, me livra da minha condenação. Sabe, tem muito crente que tem essa relação com Deus, comete infrações e ainda ora para Deus livrar essa pessoa das próprias consequências de suas infrações. Eu nunca esqueço o dia que eu vi uma mulher falando que ela estava no trânsito e ela estava dirigindo sem cinto, estava fazendo maquiagem, não sei o quê, e aí ela passou e de repente ela viu que tinha uma blitz, e a blitz parou ela, o guarda chamou ela, e nessa hora ela declarou: o sangue de Jesus tem poder. Ela achava que o sangue de Jesus ia livrar ela da multa, tá? Entenda uma coisa: Jesus não morreu na cruz para te livrar das multas, das infrações que você cometeu no trânsito. Ele morreu na cruz para te livrar, te libertar, te perdoar das multas e infrações que você cometeu contra Deus. Mas muita gente usa Deus, né, como um meio para um fim. Deus está a meu serviço. Esse é esse ladrão. Ele está zombando de Deus. Porém, um outro ladrão tem uma atitude diferente. Esse outro ladrão diz o seguinte: mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus então respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Você estará comigo no paraíso. Essa é uma palavra de salvação. E eu fico imaginando o seguinte: esse momento é o momento mais esperado de toda a história. O céu está na expectativa da morte de Cristo, porque esse é o sacrifício necessário para que o mundo possa se reconciliar com Deus, nós possamos voltar a nos relacionar com Deus. E eu fico imaginando o universo, as estrelas, na expectativa. A festa lá no céu, os anjos estão preparando a festa, eles já prenderam aquelas bandeirinhas lá no céu, eles já estão balões para comemorar, já tem um bolo preparado, está tudo pronto, a festa da ressurreição está pronta lá no céu, eles estão esperando Jesus chegar no paraíso. E quando Jesus chega no paraíso, é a primeira pessoa salva através do sacrifício de Cristo na cruz, vai chegar junto com Jesus. E quem é a primeira pessoa que chega junto para a festa? Um ladrão. E não um simples ladrão. Existiam três palavras para definir malfeitores no grego. As três palavras eram graus diferentes. A palavra usada para ladrão aqui é o pior grau que existia, que era mais do que um ladrão, era um assassino. Era um homem que matava gente. Era um serial killer, talvez. Aqui nós temos um homem mau, um homem que matou muita gente. A primeira pessoa a entrar no céu é um ladrão. É um escândalo no céu, não é? Escândalo. Será que houve um engano? Será que assim como aquela série que nós falamos aqui, será que o céu se enganou, Jesus se enganou e o cara foi parar lá por engano? Não. Absolutamente não. Na verdade, através dessa imagem, dessa cena, Jesus quer nos ensinar a verdade mais profunda e mais importante de todas as nossas vidas. Qual é a verdade? A verdade de que o céu não é um lugar para pessoas boas. O céu é um lugar para pessoas perdoadas. E sabe, esse ladrão na cruz, ele era um homem mau. Mas ele entendeu 5 verdades essenciais no final da sua vida. Ele reconheceu essas 5 verdades que o levaram à salvação, ao paraíso. E eu quero compartilhar hoje com você as 5 verdades mais essenciais da vida de qualquer ser humano. A primeira delas é que eu devo saber que enfrentarei a Deus depois que eu morrer. Lucas capítulo 23, versículo 40 diz: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. O criminoso se volta para o outro criminoso que zombava de Jesus e diz: cara, você enlouqueceu. Você está diante da morte. Você está prestes a se encontrar com Deus e prestar contas da sua vida. Você está a segundos desse momento do julgamento, face a face diante de Deus. E ainda assim, você consegue zombar de Deus? Você não tem temor a Deus? Isso é muito interessante, porque o momento da morte é o momento em que muitas pessoas que durante toda a sua vida não falaram sobre Deus, não buscaram a Deus, é o momento que muitas pessoas declaram, buscam a Deus, pedem, clamam pela misericórdia de Deus. Aliás, nós nunca ouvimos a história de alguém que diante da morte se converteu ao ateísmo. Na hora da morte, não existe ateu. Na hora da morte, todo mundo é crente. Então esse cara está louco. Por quê? Porque mesmo diante da morte, ele não tem temor a Deus. E sabe que o nosso problema é que algumas pessoas entendem a morte como o fim. E a morte não é o fim. A morte, na verdade, é o começo de uma nova vida. Uma vida que é eterna. Isso que é a morte. Nós passamos, talvez, na nossa vida terrena, 100 anos, mas existe uma vida além dessa vida. Uma vida que é eterna. E você pode passar na sua vida na eternidade na presença de Deus ou distante da presença de Deus, daquilo que a palavra de Deus chama de inferno. Então entenda, a sua vida aqui ela é muito pequena diante da eternidade. Você vai passar trilhões, zilhões de anos, incontáveis anos na eternidade. Então você precisa pensar a respeito disso, porque eu estava vendo uma estatística, existe uma estatística sobre a taxa de mortalidade no mundo. Sabe qual é a taxa de mortalidade no mundo? A taxa de mortalidade no mundo é 100%. Todos os seres humanos que nasceram até hoje morreram. Nenhum está vivo até hoje. Alguns mais crentes, né, conhecedores da palavra, vão falar assim: não, está errado, é 99,999999%, porque Enoque e Elias não morreram, eles foram arrebatados. Está certo, parabéns, muito bom, que crente especial você é, mas você não vai para o céu por causa disso. Tá? Mas basicamente, 100% das pessoas morrem. Deixa eu te falar uma coisa, não somos todos da mesma cor, não temos todos a mesma idade, não temos todos o mesmo conhecimento, Não temos todos também a mesma quantidade de dinheiro, mas todos nós temos uma coisa em comum: todos nós iremos morrer. E depois da morte, nós temos já um compromisso na agenda divina. Sabia que na agenda divina Deus já marcou um compromisso, um encontro com você? É chamado de grande trono branco, é o dia do julgamento. Todos nós estaremos face a face com Deus um dia. Esse é o único compromisso que você não pode cancelar. Esse é um compromisso que você jamais se atrasará. Na hora certa, você um dia estará diante de Deus e prestará contas da tua vida. E a gente precisa falar sobre isso porque existem visões diferentes a respeito da vida após a morte. Por exemplo, existe a visão da vida após a morte da perspectiva do ateísmo. E eu coloquei aqui o Leandro Karnal, porque o Leandro Karnal é um pensador atual que é ateu. Inclusive, um dos momentos mais tristes que eu já vi na minha vida foi uma entrevista com o Leandro Karnal, em que ele respondeu que não há um significado na vida. Que, na verdade, nós somos meros átomos perdidos no universo. Cada um dá para a sua vida o significado que lhe convém. Cada um busca a sua razão, a sua felicidade, da maneira como lhe traz mais prazer. Que triste isso, não? Que triste a gente olhar para a vida e pensar que nós não fomos criados com um propósito, mas que nós somos fruto de uma coincidência infinita e impossível, que por conta de uma grande explosão no universo, através de um processo evolutivo de milhares e bilhares de anos, a partir de uma pequena ameba, nós nos tornamos o que nós somos. Que triste isso, não é? Eu confesso que às vezes, algumas pessoas na igreja ou no trânsito, quando eu olho, me fazem crer na evolução, que parecem amebas, não é? Mas essa é a visão do ateísmo. A visão do ateísmo é que depois da morte não existe uma imortalidade da alma. A nossa consciência se extingue automaticamente, imediatamente após a morte. Acabou. A outra visão de vida é a visão da vida após a morte, é a visão do budismo. O budismo fala de um ciclo da alma, um ciclo de nascimento e morte, onde nós vamos recebendo novos corpos, nós vamos renascendo em novos corpos. E o que define se você nasce num corpo, num estado melhor, num estado pior, é o karma. O karma nada mais é do que uma lei de causa e efeito. E se você levou uma vida boa, você vai renascer num corpo melhor, numa vida melhor, se não numa vida pior. O que eu acho interessante sobre isso é que, às vezes, eu já ouvi pessoas falando isso: ah, porque eu fui no meu terapeuta e ele disse que o problema da minha vida, todo o problema da minha vida hoje, é que na minha vida passada eu era uma bruxa. E sabe, eu nunca ouvi ninguém falar que na vida passada, por exemplo, assim, todo mundo fala assim: não, porque na minha vida, eu descobri que na minha vida passada eu era um rei, eu era um lorde. Eu descobri que na minha vida passada eu era uma princesa, eu era uma bruxa, eu era um cavaleiro poderoso, um homem rico. Ninguém nunca fala assim: não, porque na minha vida passada eu era um camponês miserável, eu trabalhava lá. Todo mundo era alguém, alguma figura importante assim da era medieval. Mas essa é a visão do budismo, e o objetivo final do budismo é alcançar a libertação dessa alma nesse estado que se chama Nirvana. Agora, há uma outra concepção também muito famosa aqui no Brasil, que é a concepção do espiritismo. Qual é a concepção do espiritismo? De que após a nossa morte, o nosso espírito permanece, existe esse mundo dos espíritos, e esses espíritos, eles trafegam ali entre nós e entre esse lugar, que é um lugar bom, e esses espíritos, eles podem ir evoluindo, e eles vão evoluindo através das reencarnações. Também existe um sistema aí de karma, inclusive também existe um sistema de comunicação com esses espíritos. Você pode usar médiums, você pode usar pessoas que vão se comunicar com esses espíritos para que você então fale com eles. E veja, se você não foi bem nessa vida, você vai ter a chance de na próxima vida melhorar. E a vida é assim, são ciclos em que a gente vai evoluindo e evoluindo. Essa é a visão do Espiritismo. Mas existe a visão do cristianismo. E a visão do cristianismo diz que há apenas uma vida e há apenas uma morte. E depois nós prestaremos contas diante de Deus por aquilo que nós fizemos. O que você acredita a respeito disso? Eu quero dizer que eu acredito naquilo que diz Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 diz: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Ou seja, você pode ter acreditado a sua vida inteira no Espiritismo. Você pode ter acreditado no budismo, nesses sistemas de reencarnação e evolução. Você pode ter acreditado, inclusive, na ideia do purgatório, a ideia antiga do catolicismo romano, de que há um lugar onde a alma fica esperando e nós precisamos interceder por aquela alma para que ela possa, então, finalmente ir a Deus ou não. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não existe ciclo de evolução. A Bíblia está dizendo é que não existe reencarnação. A Bíblia está dizendo que não há um lugar intermediário. O que a Bíblia está dizendo é que nós estamos destinados a morrer apenas uma vez, e depois disso vem o julgamento. Nós estaremos face a face com Deus e nós prestaremos contas da nossa vida diante de Deus. É por isso que aquele ladrão está dizendo o seguinte: você não tem temor a Deus nem mesmo diante da morte, você está a segundos de ter o seu encontro com Deus. Nenhum de nós escapará desse momento. Mas talvez alguns aqui vão dizer o seguinte: mas Tiago, por que você acredita que o cristianismo está certo e não o que Allan Kardec disse, não o que o budismo disse? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu creio na fé cristã não porque ela é atraente, eu creio na fé cristã porque ela é verdadeira. Foi o que disse John Stott. E deixa eu te dizer o que o Tim Keller disse no livro dele, A Cruz do Rei. O Timothy Keller disse o seguinte: se Jesus de fato ressuscitou, ele de fato é o Filho de Deus, o verdadeiro e perfeito Rei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: olha, eu vou morrer e depois de 3 dias eu irei ressuscitar, o que você pensaria a respeito dessa pessoa? Ela é louca. Essa pessoa é louca. Você se afastaria desse louco. Mas se essa pessoa dissesse que iria morrer, predissesse a sua morte e dissesse que depois de 3 dias ela iria ressuscitar, e isso realmente acontecesse, ela ressuscitasse, o que você pensaria a respeito dessa pessoa? Ah, uau! E se essa pessoa que ressuscitasse houvesse dito que ela era o próprio Deus, você acreditaria nisso? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio ao mundo dizendo: eu sou Deus, se revelando a nós e explicando por que ele morreria numa cruz. Entenda, ano passado nós vimos isso. Jesus não foi na cruz porque ele foi manipulado pela liderança judaica. Jesus não foi na cruz porque ele foi condenado por Pilatos, porque ele foi abandonado e negado por Pedro ou traído por Judas. Jesus foi à cruz por amor. Ele disse que iria para a cruz, ele disse que iria morrer, ele disse que ele era o próprio Deus e que ele viria fazer algo que somente ele podia fazer, que era pagar o preço pelos nossos pecados. Então ele morreu e ele ressuscitou depois de 3 dias. Ou seja, se existe um homem que morreu e ressuscitou, esse homem só pode ser Deus. E mais, existem provas da sua ressurreição, muitas provas. Inclusive, uma das maiores provas que existe da sua ressurreição é a própria palavra de Deus. O livro que nós estamos lendo, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, nada mais é de um homem que foi testemunha ocular daquele momento, ou conviveu com pessoas que foram testemunhas oculares. Mateus foi uma testemunha ocular, João foi uma testemunha ocular, e ele escreve no seu livro, ele diz o seguinte: eu estou falando a respeito daquilo que eu vi. Eu ouvi, vi, toquei, eu estive com ele. Eu vi ele ressurreto, eu toquei na mão dele. E talvez você diz, não, mas eles podem estar mentindo. Tudo isso pode ser uma grande conspiração dos discípulos de Jesus. Mas aí entra uma verdade, um princípio. Sabe qual é? Do Lee Strobel, ele fala isso no livro Em Defesa da Fé, Em Defesa de Cristo, onde ele conta a própria história dele. O Lee Strobel era um ateu, ele era um jornalista ateu, e ele decidiu provar que a fé cristã era uma farsa. E ele começou a estudar. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou um dos maiores defensores da fé cristã. Não somente se converteu, como se tornou um dos maiores defensores da fé cristã. E ele disse algo que é muito importante para nós a respeito desse tema conspiração. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: ninguém dá a vida por algo que sabe que é mentira. Ninguém dá a vida por algo que sabe que é mentira. Nós só damos a vida, nós só morremos por algo em que a gente de fato acredita. Eles não teriam morrido na cruz. Veja, todos os discípulos de Jesus morreram, foram perseguidos, foram apedrejados, foram decapitados, foram crucificados, foram queimados. Eles não dariam a vida por algo que eles tinham inventado, que eles sabiam que era mentira. Eles iam fugir. Não, sabe por que eles deram a vida deles por essa verdade? Porque eles viram o Cristo ressurreto. O irmão de Jesus, Tiago. Tiago não era cristão, ele não acreditava no próprio irmão. Em certo momento a Bíblia mostra que Tiago e sua família estavam lá no momento e diz para Jesus sair da casa e dizer: olha, ele está louco, nosso irmão está louco. Eles não acreditavam em Jesus. Mas Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém depois da ressurreição. O que mudou na vida do Tiago? Ele viu que o próprio irmão dele, que dormia ao lado dele, havia ressuscitado da morte. São testemunhas. Existe um homem que viveu na terra e esse homem morreu e ressuscitou. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Então quem era esse homem? Esse homem era o próprio Deus. E ele veio por uma razão, Tim Keller diz. Ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz. Ao crermos naquilo que ele fez na cruz, somos poupados do julgamento eterno e introduzidos na presença de Deus por toda a eternidade. Segundo lugar, eu devo saber que pequei contra Deus. Lucas 23, 41 diz: nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. O que esse ladrão entendeu, além de que nós vamos prestar contas, estaremos diante de Deus, ele entendeu que nós pecamos contra Deus. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Nós merecemos a morte. Você precisa entender isso. Nós merecemos a morte. Nós não merecemos a salvação. Entenda de uma vez por todas que nossos erros e nossas falhas não são simples deslizes pessoais. Eles são ofensas contra Deus. Todo erro, toda falha, todo pecado é uma ofensa contra o Deus que é santo, santo, santo. E a Bíblia nos mostra que o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão e Eva, e aqueles seres humanos que desobedeceram a Deus. E a partir daquele momento, o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens. Por isso, Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Romanos 3:10 diz que não há um justo sequer, não há um. Não existe um ser humano na terra que não tenha falhado, que não tenha cometido um pecado, que não tenha ofendido a infinita santidade de Deus. E mais, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Se Deus fizesse justiça, a gente gosta de justiça, não é? E Deus é um Deus justo. Justiça. Diante da gravidade da nossa ofensa contra o Deus Criador, que é santo, 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 nós merecíamos morrer. Esse homem entendeu isso. O ladrão disse: nós merecíamos a morte. Sabe por quê? Porque nós pecamos contra Deus. Nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. Você precisa entender isso. Nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. Aqui ele está falando sobre esse medidor de bondade. Existe um medidor de bondade. Você quer saber se você é uma pessoa boa ou se você não é uma pessoa boa? Eu vou te dizer agora, existe um medidor de bondade. Se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, se chama 10 mandamentos. É um medidor de bondade para mostrar se nós somos bons ou se nós não somos bons. E aí eu vou te dizer uma coisa, que se nós formos verdadeiros, nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Porque em algum deles nós vamos pecar, se não em todos. Se nós somos sinceros, seria em todos. Mas Jesus elevou o conceito dos 10 mandamentos dizendo o seguinte, ele disse o seguinte, se você, olha, não adulterarás, mas se você olhar com desejo impuro, você já adulterou. Você pode não ter adulterado fisicamente, mas se você adulterou na mente, você já é diante de Deus um adúltero, você já traiu o seu cônjuge. É um pecado, é uma ofensa contra Deus. Jesus disse o seguinte, não matarás, a lei diz. E aí você pensa assim, eu não sou como esse ladrão, porque eu nunca matei. Mas aí Jesus disse, mas se você pensar na tua mente, se você tiver pensamento de ódio contra o teu irmão, ou falar, esse cara, você já matou. Jesus eleva o nível da lei a um nível impossível, mostrando que todos nós ficamos aquém. Nenhum de nós consegue atingir o padrão de Deus. E aí tem gente que vem com aquele papo assim, eu e Deus, nós estamos de boa. Já viu gente que nem vai na igreja, não está nem se perguntando, como é que está a sua vida com Deus? Eu estou de boa, estou de boa com Deus. Existe apenas um atributo de Deus, que é sempre usado no superlativo. Esse atributo de Deus, ele é sempre elevado à terceira potência. É o único atributo de Deus a qual a Bíblia sempre se refere assim. Santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, há uma imagem em que Isaías, ele entra na presença de Deus e ele enxerga os anjos. Os anjos são gigantes, eles têm 6 asas. Com 2 asas, eles estão cobrindo os olhos, porque os anjos não podem olhar para Deus, de tão santo, santo, santo que ele é. Com as outras 2 asas, esses anjos estão tapando seus pés, e com as outras 2 asas, esses anjos gigantes estão voando. E Isaías vê o seguinte, esses anjos, eles declaram, lá no alto no céu, na presença de Deus, eles declaram, santo, santo, santo. E diz que quando os anjos declaram essas palavras, toda a terra estremece, santo, santo, santo. E diz que quando Isaías chega na presença de Deus, ele vê a face de Deus. E sabe o que Isaías fala a respeito disso? Ele diz, ai de mim, porque eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que significa isso? Significa que quando nós estamos diante de Deus, nós percebemos quem nós de fato somos. A nossa reação quando estamos diante de Deus não é, ai, estou de boa, é, ai de mim, porque eu sou um homem miserável. Entenda uma coisa, quanto mais próximo eu estou de Deus, maior a minha consciência do pecado. Quando alguém diz, não, estou de boa, essa pessoa está completamente distante de Deus, porque não é capaz de enxergar, porque não contempla a santidade de Deus, não compreende a gravidade do seu pecado. Eu nunca vou esquecer que eu morava numa edícula em Vinhedo, quando eu era solteiro. Era mais parecido com uma ridícula, não uma edícula, tá? E era um muquifo, tá? Graças a Deus, Deus colocou a Nath na minha vida e me salvou. Mas aquele muquifo era gostoso, né? Eu gostava daquele muquifozinho. E tinha uma lâmpada de 30 watts no meu quarto. E eu achava que minha casa era limpa, né? Minha casa é limpa, tá? Até o dia que aquela lâmpada queimou. E durante a noite eu fui ligar o interruptor para ir até o banheiro e eu bati na porta e me machuquei. Eu falei, não, amanhã de manhã eu vou para o mercado comprar uma lâmpada. Eu cheguei no mercado de manhã, eu cheguei na seção de lâmpadas e não tinha lâmpada de 30 watts, só tinha de 100 watts. Eu falei, vai essa. E eu coloquei lá, feliz, a lâmpada de 100 watts no meu quarto. Na hora que eu coloquei a lâmpada de 100 watts, eu fiquei espantado. Porque minha casa estava completamente imunda, as paredes estavam manchadas. É isso que acontece quando eu me aproximo de Cristo, que é a luz do mundo. Ele ilumina os cantos mais escuros da minha vida e ele mostra que o meu coração é um muquifo manchado pelo pecado. Portanto, quanto mais próximo, maior minha consciência do pecado. Quanto mais distante, menos eu percebo. Quando eu estou próximo, eu digo, ai de mim. E nós percebemos que todos ficamos aquém. Agora deixa eu fazer um exercício com você. Eu quero usar um medidor de bondade com você. Vocês vão me ajudar a classificar as pessoas aqui, tá? Existem 5 categorias no medidor que eu criei. O super mal, existe o mal, o na média, tá? Existe o bom e existe o santo, sem pecado. Eu vou mostrar algumas personalidades e vocês me ajudam a categorizar, ok? Primeira. Hitler. Super mal. Ok. Hitler foi lá pro super mal. Tá? Agora, Madre Teresa de Calcutá. Eu ouvi uns aqui. Cuidado. A Madre Teresa de Calcutá, ela mesma disse que em muitos momentos da vida dela, ela foi tomada por uma ira profunda, ela tinha um problema com orgulho, com ira, e ela mesma se dizia uma pecadora. Então, diante das próprias palavras dela, eu vou colocar ela na categoria de uma pessoa boa, fez coisas boas, mas era uma pecadora. Deixa eu mostrar uma segunda pessoa, esse aqui. Calma, calma, vamos ser justos, tá? E essa pessoa aqui, ó. Ó, eu tive uma reunião com a equipe pastoral, conversei com eles, tá? E nós decidimos que esses dois não seriam categorizados para a gente não ter uma briga, tá? Entre os irmãos na fé, ok? Rodriguinho do Big Brother. Foi eliminado, né? Tá na média. Vanessa Camargo devia estar aqui, né? Mel. E agora? Né? Fofinha, linda. Mas essa semana recebemos uma mensagem da escola. A filha de vocês mordeu uma criança. Gente, foi um dia extremamente... Sério mesmo, foi um dia muito triste para mim. Cheguei, peguei a Mel, né? Querendo conversar com ela... E fique fazendo perguntas, você mordeu uma criança? E ela, muito esperta, se fazendo de boba. Eu, hã? Quê? Hã? Criança? Morder? Não sei o que é morder, pai. Hã? Ficamos em silêncio até chegar em casa. E Deus vem trabalhando isso comigo no meu coração, dizendo o seguinte, Thiago, você está preparado porque você vai ter que pastorear o coração da tua filha por muitos anos. Então, eu estou tão assim que eu ia colocar na média, mas a mamãe disse, coloca no bom. Tá? Então, vamos colocar no bom. Ok? Bom, vamos esse aqui, ó, Pablo Marçal, santo, oh. Ele morreria lá naquele lugar de Jesus, né, esse cara, vou pôr ele na média ali, tá, Sandy, ah, Sandy é demais, né, mas ela se separou do Lucas, a gente vai jogar na média, né? Billy Graham, um dos meus maiores ídolos heróis da fé, salvou milhares de pessoas, mas Billy Graham disse o seguinte, que ele tinha um salvador chamado Jesus Cristo, porque ele precisava de salvador, ele era um pecador. Hernandes Dias Lopes, a Marguinha vai dizer, santo, né? Não, ele disse também que precisa de um salvador. Vamos lá, e esse aqui, ó, Thiago Cata, né? Torcedor do Havaí, não, torcedor no Havaí não dá para colocar, vamos colocar aqui, ó, né? E... Por último, esse muito difícil, Maria, mãe de Jesus. E aí? Boa. Sabe por que Maria é boa? Deixa eu te falar, Maria é uma mulher incrível. Digna de todo o nosso respeito e admiração. Que mulher. Mas essa mulher declarou no seu cântico magnificado, ela disse que estava exultando de alegria. Porque do seu ventre nasceria o Salvador da sua vida, o seu Salvador. Ela sabia que precisava de um Salvador. Maria também era uma pecadora, porque a Bíblia diz o seguinte, o que, que a Bíblia diz? Antes, o homem que salvou 1 bilhão de vidas, Norman Borlaug, esse homem aqui salvou 1 bilhão de vidas, por quê? Porque ele era um cientista agrícola que inventou um sistema de culturas resistentes a pragas, e ele lutou contra a fome no século XX, salvando a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ele recebeu a Medalha de Honra do Congresso Americano, recebeu a Medalha de Liberdade, que só o presidente americano pode oferecer. Só houveram 6 homens no mundo que receberam essas 3 premiações. E a respeito dele foi dito o seguinte, o diretor da ONU disse o seguinte: Norman Borlaug salvou mais vidas do que qualquer homem na história. Seu coração era tão grande quanto sua mente brilhante, mas foi sua paixão e compaixão que moveram o mundo. Era um grande homem, era um verdadeiro herói, salvou 1 bilhão de pessoas, merecia estar no céu, não merecia? Mas o Norman Borlaug, ele disse o seguinte, que ele precisava de um salvador. Ele era um cristão fervoroso, membro da igreja luterana, e ele formou uma grande organização no mundo chamada Pão para a Vida, que existe até hoje. Então, um dos homens mais incríveis do mundo, declarando que precisa de um salvador. Eclesiastes 7:20 diz, não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Não há uma única pessoa, nenhuma. Foi isso que aquele ladrão entendeu. Nós merecemos morrer. Mas a terceira coisa que esse ladrão entendeu, devo saber que Jesus era mais que um homem. Ele diz, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Presta atenção. Esse ladrão não está dizendo, esse homem não é tão ruim quanto nós. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte, esse homem não cometeu erro nenhum, mal nenhum, esse homem não tem pecado. Que homem é esse? E o que esse homem está fazendo ao lado daqueles criminosos? Ou seja, dentro daquele gráfico, a única pessoa que no medidor de bondade da lei de Deus conseguiu cumprir toda a lei, porque Tiago 2:10 diz que se você pecar em uma parte da lei, você é culpado por toda a lei. Só existe um homem que cumpriu toda a lei perfeitamente, e esse homem se chama Jesus Cristo. Ele não tinha pecado, e a Bíblia diz sobre ele o seguinte, a Bíblia diz, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele nunca pecou. Como pode um homem nunca pecar? É porque ele era mais que homem. Ele era o próprio Deus. E ele veio ao mundo como o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, como sacrifício perfeito para morrer e para cumprir com a justiça de Deus. E ele vai levar sobre si a nossa condenação. Jesus vai se tornar o maior malfeitor de toda a história. O homem que nunca pecou se torna o maior malfeitor de toda a história. Por quê? Porque ele vai levar os nossos pecados, a nossa condenação sobre ele. Então, Jesus na cruz, ele não sofreu apenas fisicamente. Jesus sofreu espiritualmente. Porque nossos pecados foram jogados sobre ele. Isaías 53 diz que ele foi esmagado pelo nosso pecado. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado. Como diz o John Stott, na cruz, em santo amor, Deus por meio de Cristo pagou toda a pena de nossa desobediência. Sabe por que Deus fez isso? Porque João 3:16 diz que Deus amou tanto, de tal maneira, que Ele enviou Seu único Filho para morrer naquela cruz por nós. E todo aquele que nele crê, não perecer, mas receber a vida eterna. Jesus veio ao mundo para nos substituir, para ser condenado em nosso lugar. Jesus recebeu o julgamento que merecíamos, a fim de nos dar o perdão que não merecíamos. Esse homem era mais do que um homem. Ele era Deus. O ladrão entendeu isso. Quarto lugar, devo saber que só a graça de Deus pode me salvar. Então o ladrão disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Esse ladrão, nessa hora, ele podia dizer assim: Jesus, olha, eu não sou tão ruim assim quanto o outro ladrão ali, tá vendo? Até aqui. Só que esse ladrão entendeu algo muito importante. Ele entendeu que desperdiçou a vida dele. Ele entendeu que não há nada que ele possa fazer. Ele entendeu que não há nada que ele possa oferecer. Ele entende, eu desperdicei a minha vida. Não há como descer da cruz e recomeçar. Não há como construir uma nova vida. Eu não tenho nada a oferecer, Jesus. Jesus, tudo que eu tenho é você. Então ele diz a Jesus: Jesus, tudo que eu tenho é você. Então Jesus, já que tu é o rei, lembre-se de mim. Tenha misericórdia de mim. Essa é a oração mais curta da história. Lembre-se de mim. E essa é a oração que Deus aceitou. Teólogos não aceitariam essa oração, mas Jesus aceitou essa oração. Porque a oração da salvação não tem a ver com você dizer as palavras certas. Tem a ver com a atitude do coração, de humildade, de se livrar de todo orgulho e dizer: eu não tenho nada a oferecer, Deus. Eu preciso de ti. E entender que isso se chama graça. A salvação é graça. Por que a salvação é graça? Graça no grego vem de charis, que significa dádiva, significa presente. A graça é um presente que é dado a nós. A salvação não é o que você faz por Deus. A salvação é algo que Deus faz por você. A salvação não é algo que você faz, é algo que você recebe. É isso que é graça. Nós recebemos de Deus. Nós não merecemos, nós não pagamos por isso, mas Ele pagou um alto preço naquela cruz. A graça é custosa. A graça não é barata. Essa graça é cara. Ela custou a vida do próprio Filho de Deus. Como disse Steve Lawson, a salvação não é uma recompensa para o justo, mas um presente para o culpado. Essa é a mensagem de Jesus na cruz ao lado daquele ladrão. A minha salvação não é uma recompensa para pessoas boas. A salvação é um presente para o culpado. É um presente para aqueles que não merecem. Porque eu sou o Deus de amor e toda graça. Graça sobre graça. Nós nunca vamos merecer. Entenda isso. A minha salvação, a tua salvação está em cada gota do sangue de Cristo e em nenhuma gota do nosso suor. Como disse Tim Keller, esse é o Evangelho. Essa é a nossa mensagem. O Evangelho é isso: somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos que nós ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Você é mais pecador do que você é capaz de entender, mas você também é mais amado do que você jamais um dia irá compreender. Esse é o nosso Deus. Que Deus, que Deus. A quinta e última verdade: devo saber que Jesus me salvará se eu pedir. Entenda, a graça é a base, é o fundamento de tudo aquilo que nós pregamos. Se você não entendeu a graça, você não entendeu nada. A graça é isso: somos mais pecadores do que podemos entender, mas mais amados do que jamais os iremos compreender. Agora, eu devo saber que Jesus me salvará se eu pedir. Tudo que eu preciso fazer é falar e dizer: Jesus, eu creio que o Senhor, que tu és o Filho de Deus, o Salvador da minha vida. Lembre-se de mim. Eu não tenho ninguém em Cristo, só você. Lembre-se de mim. Tenha misericórdia de mim. Então Jesus se volta para aquele homem e diz, e Jesus lhes respondeu: eu lhe asseguro que hoje, hoje você estará comigo no paraíso. Quatro verdades sobre a salvação. Quando nós pedimos, quando nós clamamos, quatro verdades que você precisa entender sobre a salvação. A primeira, a salvação é certa. Ele, Jesus, diz: eu lhe asseguro, é certa, ele não falha. Você não perde a salvação, porque você não conquistou a salvação. Não depende da tua performance, é a performance de Cristo. Ele garantiu, eu lhe asseguro. O dia que eu cheguei no meu pai, diante da cirurgia, eu disse: pai, como você está diante da morte? Eu estou seguro, porque eu confiei minha vida nas mãos do nosso Salvador. A salvação é certa. Essa é a nossa confiança, é a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Segundo aspecto da salvação, ele diz: hoje, a salvação é imediata. Existem outras teologias, como a adventista, que diz crer no sono da alma, está dormindo. Nunca vou esquecer que uma pessoa, quando eu postei que meu pai morreu, e nós estamos contentes porque ele está na presença de Cristo, ele está com Jesus. E aí um irmão veio e falou assim, se é que é irmão, né? Veio e falou assim: Tiago, seu pai não está com Cristo, ele está dormindo. A minha vontade, mas eu não posso falar na minha vontade, eu tenho que amar como Cristo amava, não? Mas o que a palavra de Deus está dizendo é: hoje, eu lhe asseguro, hoje. Não tentem inverter a ordem do texto. Eu posso te apresentar inúmeros argumentos e nós podemos estudar o assunto se quiser depois fora daqui, mas ele está dizendo: hoje, é daqui a pouco, meu amigo, você estará comigo no paraíso. Você consegue imaginar o que aconteceu com esse ladrão? Ele acordou como um criminoso e ele dormiu como um cidadão dos céus. Às 9 horas da manhã ele estava sendo crucificado como ladrão, mas às 12 horas ao meio-dia ele já era um filho de Deus, e às 18 horas ele estava entrando numa grande celebração celestial. É isso que a salvação faz, é hoje. Você pode receber hoje, você se torna um filho de Deus. Não importa qual é a tua história, não importa qual é o teu passado, ele diz: você estará comigo no paraíso. Isso significa relacionamento. A salvação é um relacionamento. É um relacionamento com Jesus. O céu é especial porque Jesus está lá. E João 17,3 diz que nós vamos passar a vida eterna conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Nós vamos passar bilhões, trilhões, zilhões, infinitos trilhões aí de eternidade na presença de Deus, e nem toda eternidade será suficiente, esgotará o conhecimento da glória de Deus. É um relacionamento que pode começar hoje, começa aqui. A vida eterna para nós começa hoje, e Jesus quer ter um relacionamento contigo. Essa semana estava conversando com uma Agi lá na academia, uma das minhas vizinhas, e a Agi estava compartilhando o que Deus está fazendo na vida deles, especialmente na vida da filha dela, chamada Ana Carolina. E a Ana Carolina conheceu Jesus, e ela está tão empolgada, ela só fala de Jesus, e Jesus, 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 Jesus. E no dia dos namorados, ano passado, ela entrou na casa dela, a mãe estava trabalhando, ela foi para a cozinha e ela começou a preparar um bolo. E aí a mãe ficou olhando para aquele movimento, ela preparando um bolo, não entendeu? Saiu com um bolo bonito e ela foi para o quarto. Antes de entrar no quarto, ela virou para a mãe e falou assim: mãe, hoje é o dia dos namorados e eu estou num relacionamento sério com Jesus. Eu vou me trancar no quarto agora e eu vou ter um tempo com Ele. E ela foi para o quarto e ela passou a tarde inteira lá com Jesus, lendo a palavra, orando, na presença do seu Salvador, num relacionamento crescente com Jesus. É o que nós podemos viver hoje. Jesus não disse isso? Vai para o teu quarto, fecha a porta. Por último, estará comigo no paraíso. É um lugar, é uma pessoa, mas é também um lugar. Jesus disse isso: eu vou lhes preparar lugar, e eu voltarei para buscar vocês. É um lugar maravilhoso, como diz o Tim Keller, as delícias mais arrebatadoras que você já teve, na beleza de uma paisagem, ou no prazer da comida, ou na realização de um abraço amoroso, são como gotas de orvalho comparadas ao oceano sem fundo de alegria que será ver Deus face a face. Não se venda por menos, pois há mais do que você imagina. Há muito mais. Essa vida, esse mundo é uma sombra pequena, é uma gota de orvalho perto do oceano sem fundo que nós estamos para experimentar na presença de Deus. Não se confunda, não se venda por menos, não se venda por um prato de lentilha. Nós temos um banquete nos esperando na presença de Deus. Apocalipse 21, 27 diz: nenhum mal terá permissão de entrar lá. O mal não entra porque é um lugar perfeito, é santo. Nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Então quem entra? Somos todos pecadores, quem vai entrar então? Mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu fico imaginando o dia que eu morrer, eu sempre imagino. E eu vou chegar naquele portão lá no céu de filme, assim, gigante, aquelas portas. A porta vai estar fechada. E o anjo vai chegar e vai falar assim: qual o seu nome? E eu vou dizer: ele, não, eu sei, estava brincando, era só uma zoeira com você, tá? Eu sei que você é da zoeira, Thiago, tá? Vem aqui, vamos procurar no livro da vida do Cordeiro, tá? Vamos lá, Thiago Cata, Thiago Castor, Thiago Oliveira, tanto Thiago, só da rédea, tanto Thiago, né? Aí chega lá, Thiago Matos, na hora que abrir Thiago Matos, a página vai desenrolar um rolo gigante, com todos os pecados, meus erros, minhas falhas. Eu vou ficar preocupado, coração palpitando. E o anjo vai estar lá olhando, e ele vai dizer: opa, peraí, tem uma marca de sangue aqui, tem algo escrito. E ele vai olhar, e está escrito: perdoado. Ele vai dizer: Thiago, entre por aquela porta agora e dê um abraço no seu Salvador. Eu imagino que aquela porta vai abrir. Eu imagino aquele coral celestial e a nuvem de testemunhas, aquele momento, todos celebrando a salvação em Cristo Jesus. E o Salvador mais uma vez vai descer do trono e vai ao meu encontro no meio do caminho, e eu vou abraçar Jesus, o meu Salvador, e eu vou agradecer, e eu vou ver nas mãos dele as marcas do meu pecado. O seu nome já foi escrito no livro da vida, o meu foi. Eu declarei a única verdade que importa um ser humano declarar: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, lembre-se de mim. Eu creio que tu és o Filho de Deus e o meu Salvador. Portanto, para refletir e praticar, primeiro, a salvação não é o que você faz por Deus, é o que Deus faz por você. Não é algo a fazer, é algo a receber. Segundo, Jesus não morreu na cruz porque somos adoráveis, mas para nos tornar adoráveis. E terceiro, a vida eterna começa agora, com nossa relação com Deus. De que maneiras você está cultivando essa relação hoje? Eu quero fazer algo agora. Eu quero te convidar a tomar uma decisão, se você nunca tomou. Eu quero te explicar uma coisa: não decidir é decidir. Eu quero convidar todos aqui a fechar os olhos. E esse é o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus. E eu quero te dar a chance de hoje sair daqui diferente da maneira como você entrou. Você pode sair daqui hoje como um filho de Deus, com o nome escrito no livro da vida. Hoje. Se você nunca tomou essa decisão com Jesus, eu quero te convidar a tomar essa decisão agora. Se você não é cristão, nunca tomou essa decisão, nunca declarou isso, a Bíblia diz: se com tua boca confessares que Cristo é Senhor, tu serás salvo. Eu quero te convidar a confessar e declarar isso, se você nunca declarou. Eu quero te convidar a ficar de pé, e eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Todos de olhos fechados, eu quero te convidar a fechar, continuar de olhos fechados. As pessoas ficam de pé. Aqueles que nunca tomaram essa decisão, E eu quero te convidar a fazer uma oração. É a oração mais importante da sua vida. Você vai orar dizendo o seguinte: querido Deus, eu sou falho. Eu pequei contra o Senhor. Mas eu estou arrependido. Eu compreendi, através de Cristo Jesus, quem eu sou e que eu preciso de um Salvador. E Deus, a minha oração agora é: lembre-se de mim, tem misericórdia de mim. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Salvador da minha vida, o Salvador do mundo. E eu creio que pela Tua graça eu serei salvo. Eu viverei a vida eterna ao Teu lado. Eu me rendo diante da cruz, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para essas pessoas hoje.